Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Com estas iniciativas, o Governo alarga a isenção sobre mais-valias na compra e venda de imóveis, até agora limitado à habitação própria e permanente, sem qualquer restrição sobre valor ou duração de arrendamento. Alguém que venda um apartamento de luxo, fazendo mais-valias de 1 milhão de euros, e o coloca a arrendar a 2 mil euros por mês, fica isento do pagamento dessa mais-valia. Dentro do critério da tal renda moderada, até 2.300 euros, que constitui de facto uma afronta quando mais 2,5 milhões de trabalhadores têm um salário bruto inferior a 1.000 euros, a taxa liberatória em sede IRS dos rendimentos prediais destinados à habitação baixa de 25% para 10%, sem qualquer limite mínimo de duração de contrato, o que contribui para aumentar o preço da renda e para mais instabilidade. A primeira taxa a aplicar a rendimentos de trabalho e pensões é de 12,5% e o Governo pretende aplicar 10% a rendimentos prediais. Não é justo que rendimentos prediais tenham uma taxa inferior aos rendimentos de trabalho. Aumenta os benefícios para os fundos imobiliários. A renda moderada, a tal dos 2.300 euros, passa a ser tributada em sede IRC, considerando apenas 50% do seu valor, beneficiando sobretudo as grandes empresas. E ainda, dentro deste critério dos 2.300 euros, os detentores de fundos imobiliários passam a ser tributados em apenas 5% na distribuição dos rendimentos prediais, quando antes eram tributados a 25% ou 28%. Um escândalo. Ao contrário do prometido, este pacote fiscal, num mercado completamente liberalizado e com um parque de habitação público residual, contribuirá para uma espiral inflacionista nas rendas e nos preços das casas. É já esse o resultado das medidas que o Governo tem vindo a tomar. Desde o início de 2024, o índice de preços à habitação aumentou 27%, valor nunca atingido em períodos idênticos anteriores. E quanto às propostas do Governo em matéria de licenciamento urbanístico, citamos o parecer do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que é muito significativo. O problema da falta de habitação, que é reconhecido por todos, não pode ser resolvido à conta do querer acabar, de facto, com o controle da legalidade urbanística. O que se pretende com esta proposta de redução do prazo de 1 ano para que o Ministério Público possa arguir a nulidade é acabar com o controle de legalidade no urbanismo. O efeito prático desta proposta a ser aprovada nos seus exatos termos fará com que as ilegalidades urbanísticas contidas nos licenciamentos das operações urbanísticas fiquem sem fiscalização. O que o Governo propõe é ainda mais liberalização, mais injustiça fiscal e entrega ainda mais recursos à gula da especulação imobiliária. Tudo ao contrário do que é preciso. O que o país precisa é de uma outra política para responder à crise no acesso à habitação. Investimento em habitação pública, que mobilize em média 1% do PIB para este objetivo, regulação do arrendamento e controle e redução do valor das rendas, estabilidade nos contratos de arrendamento, tendo como referência contratos a 10 anos, redução do valor das prestações ao banco, com a redução dos spreads e das comissões bancárias. É isto que se impõe perante um dos mais graves problemas que os trabalhadores, o povo e a juventude enfrentam no nosso país, e não de medidas orientadas para servir os interesses daqueles que já são os principais beneficiários de uma crise que afeta milhões de pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Margarida Saavedra, PSD, para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados, o ano passado, no Congresso de Habitação, foi dito o seguinte: eu contratualizei com o IRU a construção de 120 fogos a custos controlados. Tenho o processo parado há 4 anos na Câmara e não sei quando é que ele sairá. Sei uma coisa, esse contrato já não se fará. Srs. Deputados, isto significa o quê? Isto significa que neste momento o aumento de custo da construção de 7%, um processo orçamentado num 1 milhão de euros, ao fim de 4 anos parado numa Câmara, custa 1.280.000 euros. O que significa o seguinte, e que é importante que todos nós tomemos essa sensibilidade, mesmo antes do primeiro caboclo ser aberto, mesmo antes do primeiro tijolo ser posto, já o custo da construção aumentou 28%. Isto não pode ser. Poderíamos dizer que foi um caso à parte. Não foi. O murmúrio que se ouviu naquela sala não era de estupefacção, não era de indignação, era de compreensão, porque esta situação é recorrente. Não esquecendo que o Simplex veio abrir uma nova oportunidade de licenciamento, a verdade é que para qualquer programa de habitação, qualquer, é absolutamente necessário encurtar o período que medeia entre a entrada de um processo e a entrada em que ele sai da Câmara. Porque todos os dias, o custo da construção sobe com o processo parado. É preciso que todos nós tenhamos consciência desse fator. E é por isso que o PSD, juntamente com todo o programa de habitação, quer atrilhar este problema à nascença. E vamos fazê-lo como? Em primeiro lugar, sensibilizando as câmaras para o cumprimento de prazos. Em segundo lugar, construindo um edifício jurídico menos complexo, mais claro e com conceitos mais universais. Como é que o vamos fazer? Vamos fazê-lo exatamente através desta proposta 48/17. Vamos simplificar e uniformizar procedimentos, sobretudo dando primazia à comunicação prévia, tornar prazos de licenciamento mais proporcionais à complexa real da operação. Não é, senhora deputada, deixar a fiscalização à solta, é fazer uma fiscalização sucessiva e constante, o que não é pontual. Isto significa permanente, senhora deputada. É preciso ser-se muito mais rigoroso nisso. Não é a fiscalização que se faz num ano, num projeto, é a fiscalização que se faz todos os dias numa obra, que é essa que conta, senhora deputada. Trocar o controle prévio por controle sucessivo e repor a segurança jurídica, que é uma coisa fundamental, porque precisamos de clarificar conceitos. Isto é um dos grandes problemas da apreciação dos processos, é exatamente a não clarificação de conceitos, é a subjetividade que inquina todo este processo de licenciamento. E nós vamos clarificar conceitos de reconstrução, de edificação, de loteamento, de legalização. Vamos unificar o regime das invalidades e da revogação e vamos criar títulos urbanísticos claros para efeitos de transações imobiliárias. Vamos finalmente alinhar o REJUE com as metas de habitação do nosso programa Construir Portugal. Esta proposta, senhores deputados, é um passo fundamental para que não só o nosso programa Construir Portugal, mas todo e qualquer programa de habitação não sejam nada morto à nascença em qualquer Câmara, mesmo naquelas que o apoiaram. Muito obrigada.
Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro, a falta de rigor com que fala e anuncia investimentos que já estavam em curso faz-me lembrar ontem o anúncio das ambulâncias que também já estavam em curso desde 2023. Sr. Ministro, o normal seria apresentarem-se aqui em matéria de licenciamento com a avaliação do Simplex 2024 e depois disso apresentar as suas sugestões. Diz péssimo, mas não apresenta a avaliação. Não o fez e se nós fizéssemos com o mesmo rigor, vou-lhe dizer, votávamos contra e estava fechada a discussão, mas não. O Partido Socialista é construtivo, o Partido Socialista olha para o Simplex e sabe que é importante continuarmos a trabalhar, apesar do seu jogar, de alguma ironia. Deixe-me dizer, nós somos mesmo diferentes, nós queremos melhorar a vida dos portugueses. E por isso sim, nós estamos aqui de forma construtiva a olhar para este diploma e a salientar que tudo o que seja para simplificar, pois bem, contam com o Partido Socialista. Tudo o que seja para recuar, não contam com o Partido Socialista. E eu digo-lhe isto, Sr. Ministro, porque nós refutamos que os atrasos da plataforma única de licenciamento para tramitar em todo o país, que tinha prazos concretos já este ano na lei e que os senhores não cumpriram, sejam agora retirados da lei. Nós refutamos a reintrodução de ambiguidade nos regulamentos municipais, que não dão transparência, não dão celeridade, não dão objetividade, mas antes voltam a trazer a tal burocracia que dizem querer combater. Nós refutamos a reintrodução de títulos urbanísticos que, na verdade, não trazem mais do que mais um passo procedimental, mais uma burocracia associada ao processo e que não trazem nada de simplificação. Como a senhora deputada dizia, e eu concordo, é preciso simplificar. Mas então refutamos e recuem naquele que é o princípio que está neste diploma. Nós recusamos os recuos de algumas isenções que estavam na lei e que devem continuar na lei. Simplificar não é só vir aqui e dizer que queremos simplificar, é mesmo cumprir um desígnio na lei que fazemos. E por isso, Sr. Ministro, o Partido Socialista está aberto ao diálogo, o Partido Socialista está aqui, ao contrário do Governo, ao que me parece pelas suas expressões, com vontade construtiva. É o compromisso que nós assumimos. Fazemos esse compromisso agora e fazemos o compromisso no momento da votação. O apelo que lhe faço é que, em vez de fazer esse ar irónico, olhe para nós, olhe para o compromisso e dialogue com os partidos para que na especialidade o diploma seja mesmo de simplificação.
Tenho mais inscrições. Sendo assim, Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, Estados, caros e caros deputados. Hoje temos em mãos uma autorização legislativa de extrema importância para um desagravamento fiscal que possa fomentar a oferta de habitação. Já o disse aqui nesta casa e o Sr. Ministro também já tem dito sucessivas vezes, não se resolvem os problemas de habitação com setores de costas voltadas e em conflito. Nós precisamos de um setor público de aplicação reforçado e robusto, um setor cooperativo ativo e um setor privado pujante, dinâmico e com confiança. Hoje, depois de inúmeras tentativas socialistas desconexas de siglas e programas de papel, a construção de habitação pública mais do que duplicou com este Governo em funções. Senhoras e senhores deputados, estamos também a desenvolver um enorme esforço orçamental a criar condições mais atrativas para os privados poderem arrendar e colocar as suas casas no mercado. Nas propostas hoje em debate, submetidas pelos partidos de esquerda, continuamos a ver ataques à propriedade privada, a arrendamentos coercivos com imposições de tetos nas rendas. Na verdade, apenas o incentivo aos ocupas tem estado fora por enquanto. As medidas de arrendamento coercivo e de tetos administrativos às rendas partem de um diagnóstico errado e conduzem a um resultado ainda pior. Em vez de aumentarem a oferta de habitação, afastam o investimento, reduzem as casas no mercado e agravam a escassez, pressionando os preços ainda mais para cima. O arrendamento coercivo representa uma intromissão grave no direito de propriedade, criando insegurança jurídica e transferindo para os proprietários a responsabilidade pelo falhanço de políticas públicas de habitação. A esquerda, como foi incapaz de construir, de licenciar e de disponibilizar habitação em tempo útil, opta por impor soluções pela via administrativa, penalizando, sobretudo, os pequenos proprietários. Já os tetos nas rendas são a política economicamente desacreditada, com resultados mais do que conhecidos. Menos oferta, menos reabilitação, pior qualidade do parque habitacional e, sobretudo, maior injustiça social. Beneficiam quem já está instalado e excluem os jovens e novos arrendatários sem qualquer critério objetivo. Estas medidas, senhoras e senhores deputados, não resolvem a crise da habitação, agravam-na. A solução passa por aumentar a oferta, acelerar licenciamentos, mobilizar o património público e apoiar diretamente quem precisa. A coerção e o controle de preços são um atalho ideológico de quem falhou na política de habitação. Por isto, a resposta a esta crise não passa pela imposição nem pelo controle administrativo. Passa por criar condições para que hajam mais casas no mercado. É por isso essencial apostar no desagravamento fiscal sobre o arrendamento, na estabilidade das regras e numa simplificação administrativa efetiva que reduza prazos, custos e incertezas. Medidas que vão aliviar a carga fiscal, aceleram os licenciamentos, incentivando proprietários e investidores, sim, a colocarem as casas no mercado. É este o caminho que o Governo está a trilhar e é este o caminho que merece o apoio desta Assembleia. Senhoras